Panorama Agrícola para 22 de setembro de 2017, sexta-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Sexta-feira de lua nova, hoje 22 de setembro, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: uma palavra doce acalma o coração. Confira no programa de hoje a sala de situação e monitoramento da EPAGRE Ciran. Boletim do SC Rural. Jovens em Joinville realizam projetos coletivos. Alimento e Companhia e o leite de arroz. Fique ligado no Panorama Agrícola para participar. Telefone 48-3665-5359 ou e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
Dica do dia.
Uma dica importante nesta época do ano para os apicultores. Se após iniciada a florada principal houver excesso de chuva, retome imediatamente o fornecimento de alimentação, principalmente a proteica. É bastante comum a diminuição e perda de muitas colônias nesta época do ano, principalmente as que têm mais crias. Quando diminuir as variações térmicas e as colônias estiverem populosas, amplie a abertura do alvado e retire a entretampa. Não utilize a tela excluidora, porque esta limita a postura da rainha, sendo comum em época de boas floradas, boas rainhas fazerem postura no sobreninho ou na melgueira.
Atmosfera. Estudos e projetos da EPAGRE Ciran.
Panorama Agrícola, o programa de rádio da EPAGRE, está na sala de situação aqui na EPAGRE Ciran, conversando com Guilherme Miranda, engenheiro agrônomo, que é gestor aqui da sala de situação. Descreve aí para o ouvinte, Guilherme, o que é a sala de situação e o que ela monitora?
A sala de situação é uma sala na qual foi feito um termo de cooperação técnica entre a ANA, Agência Nacional de Águas, e a EPAGRE, para monitorar a questão hidrológica do estado de Santa Catarina. Então, nessa sala, os profissionais acompanham diariamente, horariamente, a evolução e o regime hídrico dos rios, né, espalhados nas 10 bacias hidrográficas na qual a gente, nas 15, aliás, bacias hidrográficas que a gente monitora. Atualmente a gente tem em torno de 60 estações que monitora a cada 15 minutos, e essas informações são transmitidas via satélite ou via telefonia celular para a nossa central aqui na EPAGRE Ciran. E com isso a gente qualifica a informação e faz a criticidade da informação, gerando dados para que a população possa verificar se a condição do regime hídrico.
As informações que chegam aqui, Guilherme, servem para você definir alertas, por exemplo, de seca, estiagem, também de enchente?
Sim. Então, a partir dessas informações, a gente verifica se é o tipo de do regime hídrico na qual se verifica e qualificando eles em situação de estiagem de enchente, né, em três aspectos: atenção, alerta e emergência. A partir disso, essas informações servem tanto para a Defesa Civil, no caso de enchentes, né, e a sociedade como um todo, como também para o abastecimento público, né, na qual, na situação de estiagem, nós temos esse monitoramento e verificar a questão. Além disso, o órgão gestor de recursos hídricos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, a SDS, utiliza essas informações para o gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente no instrumento de outorga do uso da água.
Essas 15 bacias hidrográficas são em todo o estado?
Sim, ela está espalhada em todos os estados, desde o extremo oeste, lá no Pepiriguaçu, Rio das Antas, Chapecó, Chapecozinho, a região do Vale do Rio do Peixe, região de Concórdia, no Rio dos Queimados, o Vale do Rio Canoas, o Vale do Rio Itajaí, Açu como um todo, e Tubarão, Araranguá, Tijucas, Cubatão do Sul, e Itapocu, e o Rio Negro e Rio Canoinhas.
Você ouviu a entrevista com Guilherme Miranda, gestor da Sala de Situação Monitoramento da Epagre Ciran.
E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento.
Jovens formados em gestão, liderança e empreendedorismo pelo SC Rural e pela Ipagre em Joinville apresentaram 3 planos de negócios elaborados como projetos de vida. Eram 18 projetos individuais que viraram 3 projetos coletivos escolhidos pelos jovens formados em Joinville. São eles: industrialização de alimentos, turismo rural e apoio à cadeia produtiva da fruticultura tropical com olericultura e gado de leite. No total, concluíram o curso de empreendedorismo, gestão e liderança do SC Rural em Joinville 20 jovens dos municípios de Araquari, Guaramirim, Indaial, Itapuá, Jaraguá do Sul, Joinville, Luiz Alves e São João do Itaperiú.
O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo.
Para quem deseja reduzir o consumo de produtos de origem animal, uma alternativa é tomar leites vegetais, obtidos a partir de castanhas e de cereais, produtos cultivados pela agricultura familiar do Brasil. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário está apresentando em seu site mda.gov.br receitas de leites vegetais elaboradas pela nutricionista Natália Sequi. São leites feitos a partir de amêndoas, arroz, aveia, castanha do Pará ou castanha do Brasil e semente de girassol. Leites vegetais são extratos e ganharam esse nome por causa da aparência semelhante ao produzido pelos animais. As razões para substituir o leite animal pelo leite vegetal podem estar ligadas à intolerância à lactose, anemia ou alergias, além de escolhas de hábitos alimentares sem nada de origem animal. Para quem tem problemas com o nível de colesterol, os leites vegetais são benéficos porque não têm colesterol. Leites vegetais são ricos em cálcio, vitaminas, zinco, ferro, magnésio e fósforo. Mas, atenção, se você for aderir ao uso exclusivo desses leites vegetais, é preciso ter uma alimentação rica em vegetais verdes escuros para ajudar no processo de absorção dos nutrientes. Os leites vegetais não são indicados para crianças menores de 6 meses, que devem tomar apenas o leite materno. Segue aí para você uma receita de leite de arroz. Pegue, por favor, caneta e papel para anotar. Receita de leite de arroz da nutricionista Natália Sequi no site do mda.gov.br. Ingredientes: 1 xícara de arroz, pode ser integral, e 7 xícaras de água filtrada. Você vai utilizar essas 7 xícaras de água filtrada em 2 etapas. Também, se desejar, fava ou essência de baunilha em pouca quantidade. O modo de preparo: em uma panela, coloque o arroz, 3 xícaras de água e deixe cozinhar em fogo médio por mais ou menos 13 minutos. Desligue, coloque no liquidificador com mais 4 xícaras de água filtrada e a essência de baunilha. Pulse no liquidificador de 5 a 7 vezes para liberar o amido do arroz na água. Se quiser coar, é só usar uma peneira fina. Propriedades: feito com arroz fresco e cozido, esse leite é menos calórico que os de soja, amêndoas e castanhas. O leite de arroz tem aminoácidos essenciais para o nosso organismo e é hipoalergênico, baixa condição de alergia, sendo assim recomendado como primeiro leite, depois do materno, naturalmente, para crianças acima de 6 meses. Na geladeira, o leite de arroz pode ficar armazenado por até 2 dias.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.